amigos, convido vocês para ouvirem a pregação do reverendo T.D. Jakes dos Estados Unidos, que foi traduzido para o português e que agora eu coloquei em podcast para que nós possamos ouvir e nos alimentar dessa mensagem poderosa. Eu tenho um demônio para lutar. Agora você deve entender que não estamos lutando contra carne e sangue, mas potestades e principados e maldade espiritual em lugares altos. Você deve entender quando Jesus disse: o teu reino venha, porque este reino não é o único reino. O reino de Deus não é o único reino. Também existe um reino de Satanás. Jesus nos ensina que existe um reino de Satanás, pois Jesus disse que Satanás tem um reino. E se o seu reino for dividido contra si mesmo, como ficará? Então Satanás tem um reino. Ele tem regimentos. Você se lembra da tumba de Gadareno? E o homem estava possesso por demônios, e a Bíblia diz que o seu nome se chama Legião, pois são muitos. Não são só muitos, significa organizado, em ordem, arregimentado, marchando, pisando em pé, tudo de acordo. O que está lutando contra você? É o reino do inimigo, legiões de demônios. Não é nenhum demônio que poderia lhe causar tantos problemas. Foram legiões de demônios que foram designados para destruí-lo e derrubá-lo. E eles são organizados e são regimentados e estão atrás de sua vida, do seu casamento, sua paz e seu ministério. Eles estão marchando contra você. E o reino de Satanás é tão organizado que Jesus o elogiou. Ele diz que Satanás tem um reino e diz que o reino não está lutando contra si mesmo. Jesus falou: você nunca, de Gênesis a Apocalipse, jamais viu um demônio lutar contra outro demônio. Você não vê demônios fofocando contra demônios. Você não vê demônios esperando que outros demônios não tenham sucesso. Você não vê demônios tentando derrubar outros demônios. Somente o povo da igreja não consegue se unir para realizar algo para Deus. Você está lutando contra uma força organizada e regimentada que quer destruir o que Deus lhe deu. Mas o diabo é um mentiroso. Você já percebeu como os ataques contra você são sincronizados? Que eles caem em certos momentos, justamente quando você está prestes a possuir o que Deus lhe prometeu? Todo o inferno se solta para destruí-lo e não atinge o que você não gosta, mas o que você ama. Atinge o que exige a sua atenção. Atinge o que o desequilibra. Ele estudou você, pesquisou você, houve reuniões sobre você. Há um ataque organizado para derrubá-lo. E o Senhor o trouxe aqui para que você pudesse colocar toda a armadura de Deus, para que pudesse resistir às astutas ciladas do diabo. E tendo feito tudo para permanecer firme, permaneça, portanto, com os seus lombos cingidos. para quem estou pregando? Sim. Não me importo se você acredita no inferno ou não. Eu não me importo com o que você acredita. Eu não me importo se você acredita em demônios ou não. Eu não me importo se você acredita em demônios ou não. Sua crença não desarmará o reino de Satanás. O maior truque que o diabo já fez foi fazer você não acreditar que havia um diabo para lutar. Você tem que lutar contra um demônio. Quero falar sobre seu inimigo esta manhã. Você não está lutando contra carne e sangue, mas potestades e principados. Falo aos magistrados. A palavra principados é magistrados. A palavra magistrados significa regiões. Existem demônios atribuídos a territórios. Oh Deus, me ajude a pregar isso aqui. Existem demônios atribuídos a territórios. É por isso que você nem sempre pode imitar tudo o que vê em outra igreja. Porque o diabo sobre o Brasil não é o mesmo diabo sobre a Alemanha. Você tem que entender os principados da região em que você está. Porque você tem que lutar. O diabo que lutei em uma região não é o mesmo em outra região. No livro de Jó, capítulo 1, quando os filhos de Deus subiram ao trono, entre eles estava Satanás. Também Deus disse a Satanás: você considerou meu servo Jó? Viu quanto ele é fiel e justo? Aí vem a estratégia. Sim, eu vi, mas você tem uma cerca viva em volta dele. A razão pela qual você tem sido capaz de resistir ao que a outra pessoa caiu não é porque você é mais forte do que ela, mas porque Deus tem uma cerca viva. Então pare de ser arrogante e farisaico e falar sobre: ah, se você foi realmente salvo. A única razão pela qual você não caiu, porque Deus tinha uma cerca viva. Devemos parar um minuto e agradecer a Deus pelas coisas que Ele não deixou acontecer, pelas portas que Ele não abriu para nós, pelos demônios que Ele bloqueou de nos atacar. Ele manteve você mesmo quando você era uma criança. Algumas coisas que aconteceram com esta criança não aconteceram com aquela criança, porque Jesus era uma cerca ao redor deles. Quem sabe se você tivesse passado pelo que ele passou, talvez não fosse tão forte nessa área quanto é. Por isso deve louvar a Deus com humildade. Preciso de algumas pessoas que agradeçam a Deus pelo que não aconteceu. Senhor, eu te agradeço por quem não me tocou. Senhor, eu te agradeço por quem não me estuprou. Senhor, eu te agradeço por quem não me destruiu. Te agradeço pela doença que eu não peguei. Agradeço a dor que não tive que suportar. Agradeço o vazio que não passei. Agradeço como você evitou que minha mente tivesse um colapso nervoso. Posso receber um louvor do Espírito Santo neste momento? Você tem que entender o que estou tentando lhe ensinar. Só estou ensinando porque vocês são ceifeiros. Se você estivesse apenas semeando, você não teria que lidar com isso. Mas por que você está entrando na época da colheita? Onde quer que haja uma colheita, há um espantalho. A Bíblia diz que Simão passou anos convencendo o povo de que ele era ótimo. Um espantalho não é real, mas ele está tentando assustar qualquer um que esteja na colheita. Parece real quando o vento sopra, ele se move de verdade. E onde quer que você veja um espantalho, eles estão na colheita. E o Senhor me disse para lhe dizer, aquela coisa de que você tem medo é um espantalho pairando sobre sua cidade. Mas o diabo é um mentiroso. Você vai conseguir agora uma descoberta. Diga sim. Toque em três pessoas que está próximo de você e diga a elas que é um espantalho, tentando assustar você para fora da bênção, assustar você sem dinheiro, assustar você para fora do negócio, assustar você para fora do seu testemunho, assustar você para não escrever seu livro, assustar você para não cantar sua música, assustar você para fora do seu testemunho e da sua história. E o Senhor me disse para dizer a vocês sobre espantalhos. Eles ficam sobre o lugar onde você vai colher. Então, quando Felipe desceu a Samaria, ele começou a curar os enfermos e expulsar demônios. E o inimigo disse: "Você não viu o espantalho?" Você não viu o espantalho? Simão, feiticeiro, é um espantalho. Mas o que o diabo não sabia é que Felipe não tinha medo de nenhum corvo. Toque no seu vizinho e diga: "Não tenho medo de nenhum corvo." Tenho estado a semana toda a ensinar. Tenho estado a semana toda a construir planos. Tenho estado a semana toda me preparando para um novo projeto. E ao entrar em um avião, e ao viajar, e ao sair, o diabo vai tentar me mostrar um espantalho, tentando dizer que não vai funcionar para ti. Mas o Senhor disse-me para te dizer que o diabo é um mentiroso. Essa coisa pendurada sobre a tua igreja não é mais do que um espantalho. Esta coisa pendurada sobre a tua família não é mais do que um espantalho. Atrás do espantalho está o dinheiro. Atrás do espantalho está a tua colheita. Atrás do espantalho está aquela propriedade. Todas as pessoas agora que estão ouvindo este áudio, gritam: aumentem. Gritar, aumentar. Sempre quer gritar, aumentar. E está a declarar a colheita: aumente a colheita, Senhor. Aumente a colheita, Senhor. Aumente a colheita sobre a minha vida, sobre a cidade, sobre o meu casamento, sobre o meu negócio. Sim, 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 sim. Vou provar para você que Simão era um espantalho. Ele convenceu o povo de que era um grande homem de Deus. Um espantalho é sempre um falso, fingindo ser algo que não é. A distância parece real, mas quanto mais perto você chega, mais você começa a dizer: "Não sei, não, acho que não é real, acho que não é." O inimigo queria impedi-lo antes que você chegasse tão perto. Mas nessa semana o Senhor abriu seus olhos. Você não precisa ter medo nenhum de espantalho. Você não pode fazer isso nessa cidade. Ninguém nunca fez isso aqui antes. Você não pode fazer isso porque você é uma mulher. Você não pode fazer isso porque você está muito velho. Você não pode fazer isso porque você é muito jovem. Você não tem dinheiro suficiente para fazer isso. Você não pode. Toque nas mãos do seu vizinho e diga: espantalho. Isso é um espantalho. Tudo o que está impedindo você de concluir sua tarefa é um espantalho sem vida nele. É apenas palha e tecido acima de sua promessa. Pegue aí seu vizinho, sacuda-o e diga: vou sacudir até que se solte, vou sacudir até que se desfaça, vou sacudir até cair, vou sacudir até perder este aperto, esta opressão. Portanto, a Bíblia diz que Filipe não apenas curou os enfermos, não apenas repreendeu o inimigo, não apenas expulsou o demônio, mas batizou o espantalho. Alguém me encha um pouco de água, porque vamos fazer um batismo agora. Alguém me dê um pouco de água, porque agora vamos fazer um batismo. Vamos batizar seu espantalho em nome de Jesus. Eu disse, em nome de Jesus, no nome que é exaltado acima de todo nome, no nome que faz tremer os demônios, eu te batizo com água, eu te batizo, demônio. Então ouça que este ano não vamos para casa com espantalhos. Todo mundo aqui que está ouvindo este podcast tem espantalhos na sua vida. Batize seu espantalho. Você sabe que as pessoas não gostam de você. Você não tem esse tipo de personalidade. Não tem os recursos. Você sabe que abandonou a escola. Você sabe que não tem o que precisa. Você conhece alguém no conselho tentando lutar com você. Você sabe que não arrecada bem o dinheiro. Você sabe que não ensina bem. Você sabe que está muito velho. Você sabe que é muito jovem. Você sabe que os negros não fazem isso. Você sabe que os brancos não fazem isso. Você não pode obter esse tipo de glória em sua igreja. Seu povo não vai louvar a Deus assim. Isso é uma coisa cultural, você não pode ter. É um espantalho. Observe isto. O Senhor trouxe aqui. Você não pode expulsar o espantalho da região antes de expulsá-lo de você. Você não pode repreender um inimigo com quem está dormindo. Samaria nunca alcançaria seu potencial se Simão ainda pudesse tremer. Quando Felipe batizou Simão, ele o fechou. Agora, alguns de nós têm espantalhos sobre os nossos ministérios e alguns de nós sobre o nosso casamento. Casou-se, mas o espantalho há dizer que não vai durar. Ninguém te ama, ninguém vai ficar contigo, não podes fazer isso, não te sintas confortável nos seus braços porque ele não vai gostar de você. Não te abras com ela, porque ela realmente não te entende. Nunca vai ser o homem de Deus ou a mulher de Deus que viste naquele palco. Tudo isso é um espantalho. É um espantalho. Serás sempre disfuncional. Nunca serás feliz, nunca serás livre. Serás sempre miserável, serás sempre incompleto. É um espantalho. Você nunca vê um espantalho em uma estrada, porque não há fruta ali. Onde quer que haja um espantalho, há frutos, há algo a ser ganho, há algo a ser obtido, há algo a ser recebido.
Eu
vou te pedir algo. Eu vou te pedir algo. Eu quero que você vá agora mesmo em sua mente. Eu quero que você vá e abertamente puxe o seu espantalho. As pessoas veem vocês todos grandes, evangelizando, pregando, abençoado, citando as escrituras. E você ainda tem um espantalho. E vocês, pessoas arrogantes, que dizem que não têm, vocês têm os maiores, porque vocês colocam toda aquela fachada grande e velha para que ninguém saiba sobre o seu espantalho, que vocês não são tão confiantes quanto aparentam e não têm certeza de si mesmo, e vocês não são tão bons no que faz, e vocês têm um espantalho, e você o cobre com um lençol, com disfarces para quem vocês conhecem, e todos os tipos de coisas. Mas a uma hora da manhã, na madrugada, deitado na cama, lá está o seu espantalho, acenando para você. Você curou algumas pessoas e expulsou alguns demônios com seu espantalho, mas você não pode tomar região até batizar seu demônio. Você tem que amarrar a coisa que está tentando prendê-lo. Você tem que lutar e vencer a coisa que está tentando prendê-lo. A boa notícia é que você não teria um espantalho se não tivesse um campo, se você não tivesse um campo, se você não tivesse uma colheita, se você não tivesse uma promessa. O diabo nunca dá espantalhos para caloteiros. A razão de você ter um espantalho é porque você tem um destino. E se seu destino é tão grande que o inimigo começou a construir seu espantalho antes mesmo de você começar a pregar. O Senhor me disse para lhe dizer: a única coisa que está entre você e a sua colheita é um espantalho. Os espantalhos não têm nenhum poder. Os espantalhos dependem do seu medo para ter sucesso. Diga-me do que você está com medo e eu contarei sobre seu espantalho. Não temos nada a temer senão o próprio medo. O espantalho nunca bateu em ninguém para ser eficaz. Vive do medo de quem o vê. Ao chegarmos ao fim desta pregação, nós vamos batizar os espantalhos, os nossos espantalhos, e vamos fazer um grande funeral de espantalhos. Compreende? O batismo é um funeral, é um enterro. E eu disse: Senhor, como terminarei esta palavra? Ele disse: vamos terminá-la com um funeral. Vamos enterrar os nossos espantalhos. Todos os que não têm espaço na sua vida, na sua família, no seu carro, dê um bilhete para que seu espantalho volte para casa. Repreenda-o. Repreenda-o da sua vida. Repreenda-o da sua família. Repreenda-o da sua casa, da sua cama, do seu casamento, do seu ministério. Enterre, batize-o, enterrando ele, e despeça-o em nome de Jesus.